Bom dia, Srs. Deputados. Nós já temos, não temos, em termos de presenças, os 12 deputados que são exigidos para o quórum, mas temos quórum vendo a assinatura na folha de presença. Portanto, foram deputados que deslocaram. Ainda temos o reforço agora da senhora deputada Isabel Galriça Neto, que fará mais que o quórum. Portanto, é muito duplamente bem-vinda, senhora deputada. Eu iniciava então, com temos já o quórum de funcionamento, iniciava aqui os nossos trabalhos, fazendo uma pequena referência só, espero que tenha sido retemperador estas férias. A maior parte não teve férias, como eu, mas pronto, andamos a fazer outra atividade também que é importante para a nossa atividade também política e em prol da democracia, neste caso a democracia local. Eu, antes da ordem de trabalhos de entrar, existe um requerimento que foi distribuído atempadamente por todos, que eu pedi para. Não metemos na ordem de trabalhos para não. Porque veio 2 dias antes veio na segunda, ontem de manhã, acho que chegou a tempo, portanto, se não vissem inconveniente, é este requerimento que foi enviado pelo Partido Social Democrata. Em que me envia um parecer relativo à proposta de lei 75/13. Portanto, se não vissem inconveniente, a senhora deputada Ângela Guerra estará aí. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, não é um requerimento, é mesmo um parecer. Julgo que não há inconveniente, nem vale ser colocada, porque foi apresentado ontem. Portanto, cumpre antecipação habitual, máxima até, porque eu sei que os serviços parece que não queriam
foi aceitar. Foi sexta-feira que vieram, que foi entregue.
Parece que ontem, parece que o parecer não queriam integrá-lo nesta reunião. Mas nós temos tido pareceres que chegam na véspera ao fim do dia, não é? E já temos tido que chegam de manhã no próprio dia e, em alguns casos, se estamos todos de acordo porque conseguimos ainda ler e analisar, acabam por ser integrados. Noutros casos, quando não conseguimos, não são. E, portanto, penso que é uma coisa que não é extraordinária. Eu não sei se me consegue. Penso que não é uma coisa que não é extraordinária. Normalíssimo. Além de que vai hoje ser discutido no plenário. Portanto, há aqui alguma responsabilidade associada. Obrigado.
Está registado essa questão, não há nada de extraordinário, por isso é que eu estou a pedir para incluir e foi assim, pronto, que fazemos e fica ao registro da intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos. Portanto, se não houver inconveniente, colocamos na ordem de trabalhos, com normalidade, os Srs. Deputados tiveram tempo para verificar. Agradeço e, portanto, ficará como o ponto 18 e o 18 passará a 19. Pronto, parecer. Entrávamos então na ordem de trabalhos e quanto a informações ao ponto 1, tenho aqui 3 ou 4 informações. Informar que falta-nos uma audição do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Tem sido dificílimo conseguir que o Sr. Ministro cá venha, não sei se ele tem algum problema com a Comissão, nunca cá esteve, mas falta-nos para fechar aquele dossiê, falta-nos a presença. Já tínhamos pedido para vir cá no dia 13 de setembro, antes já tínhamos pedido e não pôde, por várias justificações de muito diversas. Agora, pedimos para dia 13, não podia, e foi em dia 20 tínhamos agendado a nossa reunião, mas como há plenário de manhã tivemos de recuar e, portanto, temos de reagendar. É só para os senhores deputados saberem que nós continuamos a pressionar o senhor ministro para poder cá estar e faremos todos os possíveis para que possamos encerrar o dossiê com a presença do senhor ministro. No ponto 2, temos o... Faz favor.
Sr. Presidente, a minha sugestão era o seguinte, em face do descritivo que acabou de fazer, era que se marcasse a audição com o Sr. Ministro. E o Sr. Ministro que venha, se não vier, tem que dizer porque é que não vem. Acho que é assim que deve... Quer dizer, acho que pode haver alguma maniabilidade, com certeza, para acertar datas, mediante a disponibilidade. Mas em face do histórico, que está comprovado, eu acho que seria mais prático, parece-me a mim, marcar mesmo um dia e, portanto, o Sr. Ministro ou vem ou não vem. E, eventualmente, se não puder vir, há de apresentar por escrito uma razão de Estado ou de agenda importante que o impossibilita de cá estar.
Fica ao registro, assim faremos, que é isso, no fundo, o caminho que estamos a seguir. Tentamos que a agenda do Sr. Ministro seja cumprida e que a nossa também. E portanto, queremos que haja aqui uma compatibilização de agendas. Até agora, foi mesmo todo impossível e faremos, era só para terem uma noção do que está a passar, para não dizerem que falta uma audição para encerrarmos um dossiê e não conseguimos fazê-la. O que é que se passa? Por isso é que tinha aqui esta informação. Com ponto 2 das informações, o Dr. Francisco Jorge, tinha Diretor-Geral de Saúde, tinha-me demonstrado um interesse em vir à Comissão para nos falar um pouco sobre a PPL 49, sobre saúde pública. E gostaria de esclarecer, fazer alguns esclarecimentos. Eu achei que era oportuno, até à próxima reunião, pelo menos, que será, a próxima reunião será em 4 do 10, ele entretanto sairá. Mas ele demonstrou-me algum interesse, até antes de sair, ter esta hipótese de vir aqui à Comissão, tirar algumas dúvidas e dar alguns esclarecimentos sobre esta situação. Eu queria colocar à Comissão, aos senhores deputados, ao Grupo Parlamentar, se acharem oportuno, nós para o próximo dia 4 podemos convocar o Sr. Dr. Francisco Jorge para vir aqui à Comissão e nos fazer estes esclarecimentos sobre esta PPL 49. Começava pelo comentário do Bloco de Esquerda, foi o primeiro a levantar o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, sobre esta solicitação que nos comunicou aqui, nós temos um grupo de trabalho exatamente sobre essa PPL, que suponho que seja a da Saúde Pública, e portanto, se calhar faz sentido, se é para esclarecimentos sobre essa PPL, o Sr. Diretor-Geral de Saúde, ir ao grupo de trabalho, onde se está a discutir em maior pormenor essa proposta de lei. Se tem a ver com um pedido de audiência para outras questões, enfim, mais gerais, não temos nada a opor em vir ao plenário da Comissão. Mas se for especificamente sobre a PPL, creio que a audição até será mais proveitosa se for realizada em grupo de trabalho, na verdade.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. A intervenção do PCP é no seguimento do que foi dito anteriormente. De facto, existe um grupo de trabalho sobre a PPL da Saúde Pública. Parece-nos que, se o objeto é sobre essa PPL, é mais proveitoso que decorra nesse âmbito. Até porque os senhores deputados que estão nesse grupo de trabalho terão um conhecimento mais aturado da PPL e, portanto, será mais proveitosa essa a audição. No entanto, se o senhor diretor-geral entende que, além desta questão, outras queira aqui colocar, então sim, faz sentido que seja em plenário da Comissão de Saúde, e creio que esse esclarecimento era o que era preciso fazer junto do senhor diretor-geral da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para me associar ao comentário que foi colocado e, de alguma forma, se me é permitido, lembrar que nós temos pedidos de audição que haverá que harmonizar com outros eventuais agendamentos e que priorizar em função até da disponibilidade que esta Comissão terá, dado que houve redução de reuniões por causa do horário ou do calendário, peço desculpa, do calendário eleitoral, e, portanto, penso que faz todo o sentido que a audição decorra no grupo de trabalho que existe para o efeito e, portanto, não creio que haja benefício em agendar para a Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para reiterar aquilo que já foi dito e dizer que, de facto, estamos de acordo, a haver muitas pendências do processo legislativo nesta fase e, portanto, pensamos que seria oportuno que o Dr. Francisco Jorge viesse ao grupo de trabalho para se pronunciar sobre a PPL 49. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, ficará, eu falarei com o Dr. Francisco Jorge e tentarei depois canalizar para o grupo de trabalho esta questão. Temos dois pontos que são uma visita de uma parlamentar brasileira entre 8 e 10 de fevereiro de 2018 e depois, pronto, isso teremos tempo para resolver, e teremos uma visita de uma comissão parlamentar australiana que anda aqui, eles já fizeram algumas alterações de datas, que é no dia 27 de setembro, mas no dia 27 de setembro estamos numa reta final de um calendário autárquico muito apertado e, portanto, tanto eu como todos os senhores deputados penso que teremos muita dificuldade, sendo que este senhor deputado, esta Comissão Parlamentar Australiana, temos-lhe cedido aos senhores deputados australianos, têm seguido aqui os trabalhos da Comissão de muito perto, quero-vos dizer, e portanto, toda a nossa legislação, tudo aquilo que temos aprovado, tanto em Comissão como em Plenário, nós temos enviado e eles têm portanto, usufruído desses temas e acho que já é um bom contributo para eles trabalhar. Este seria mais um contacto pessoal desta comissão, mas pronto, vou dizer que não é possível estarmos presentes. A próxima reunião, portanto, como informações, será no dia 4 de outubro. Passávamos então ao ponto 2, se não há mais informações. Apreciação e votação das atas 82 e 83, respectivamente 12 e 18 de julho. Alguns dos seus deputados têm alguma correção, alteração? Não havendo, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Foram as duas atas aprovadas por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3. O ponto 3 é a discussão e votação do relatório de atividades referente à segunda sessão legislativa. Os senhores deputados... Pois, mas isso o senhor deputado André Silva pediu se podíamos alterar este ponto de trabalhos para mais à frente, porque ele está na conferência de líderes. Se não há, fica adiado para o fim. Esperemos que ele cá esteja. Mas é o relatório. Como ele nunca participou... Não. O relatório de atividades. Eu estou a falar do relatório de atividades. Ah, isso é o outro. Mais à frente, é o ponto 5. Faz favor. Não, continuamos no ponto 3, porque é o ponto 5 é que está adiado. Adiamos o 5. O 3 estamos a discutir. Faz favor, senhora deputada.
Eu gostaria, é pena de facto o senhor deputado André Silva não estar cá, mas eu gostaria de aqui colocar, senhor Presidente, é que este mesmo projeto, foi discutido a semana passada na Comissão de Agricultura e Mar. Do Pinhal Interior, portanto, relativamente à contratação dos... recomendo ao Governo que promova o reforço de psicólogos com caráter permanente no agrupamento de centro de saúde de Pinhal Interior Norte, foi discutido na Comissão de Agricultura e Mar. No âmbito, como sabem, a Agricultura e Mar é quem está a acompanhar as questões dos incêndios e foi discutido. Portanto, eu até gostaria mesmo que o Sr. Deputado estivesse cá, porque eu creio que regimentalmente um projeto que já foi discutido numa comissão tenho dúvidas.
Portanto, estamos a discutir o ponto 5 e a informação que os senhores me dão, senhora deputada, peço desculpa de interromper, é mesmo isso, quando foi discutido numa comissão já não há discussão noutra comissão. Portanto, se há essa informação, eu pedirei aos serviços, enquanto não chegamos ao ponto 5, vamos confirmar, está confirmado para a senhora deputada e não há... Não... confirmassem, porque essa informação é preciosa para nós, porque assim escusamos, estamos impedidos sequer de discutir este tema. Portanto, eu continuava no ponto 3, discussão e votação do relatório de atividades referente à segunda sessão legislativa. Não havendo inscrições, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 4, discussão e votação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Não havendo inscrições, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 5, então, pedíamos o adiamento, porque o senhor deputado e os serviços, não é? É preciso o senhor deputado cá estar, os próprios serviços, farão essa diligência de saber se foi discutido ou não, e agradeço aos seus deputados, portanto, esta explicação. E passávamos então ao ponto 6. Admissão e distribuição das petições 352/13/2 solicita que seja averiguada a situação contratual da USF Novo Sentido Aces Porto Oriental. Número 354/13/2 solicitam a celebração da Convenção para a Prestação de Cuidados de Saúde com os Hospitais do Senhor do Bonfim. Número 355/13/2 solicitam a criação do Dia Nacional da Doença de Huntington. É assim que Huntington? Huntington. e número 356/13/2 solicitam a adoção de medidas para ao futuro do Hospital Dr. Francisco Zagallo em Ovara. Este é o ponto 6. Então, de acordo com a grelha, 352 é o Bloco de Esquerda. De acordo com a grelha, 354 é o CDS-PP. A 355 é PEV, mas temos de redistribuir, penso eu.
Sim, sim. Não, já tem feito. Também cabe a mim. Podemos perguntar ao Sr. Deputado se...
Pois, mas depois isto baralha-nos aqui a redistribuição.
Mas o PEV faz parte da nossa lista.
Bem, então é o PEV. A 355 é o PEV. Faz favor.
Posso, então. Vamos lá ver. O PEV não vem às reuniões nem faz pareceres nenhuns.
Já tem feito. Já
sim,
tem feito.
Mas faz um ao outro quando, pronto, tenho um interesse político especial sobre... Portanto, O que eu sugiro é que, como o PSD é o seguinte do Francisco Zagallo em Ovar, da 356, isto seja muito prático e passemos já para a 355. Não é? Portanto, o PSD comece já a subir, que é para isto ficar já distribuído e não perdermos tempo. Não é?
Eu não tenho alguma dificuldade em não distribuir ao PEV, ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sugeria que falassem com o deputado do PEV.
Ficam estas duas situações, nós vamos, se eles assumem... Mas, vamos contactar os seus deputados do PEV e vamos e a seguir redistribuímos. Portanto, se eles aceitam, será 355 para o PEV e o PSD ficará com a 356. Se for ao contrário, nós informaremos os seus deputados e os grupos parlamentares desta. Agora temos de fazer uma consulta a eles. Estando esta situação definida, passaríamos ao ponto 7, distribuição para a elaboração de parecer na generalidade da PGL 584/13/2 do PAN, que altera a lei 24/2009, 29 de maio, por forma a integrar um membro nomeado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Calha... Esta PGL 584 calha ao Partido Socialista, ficando, portanto, tudo dependente da situação do PEV, se concordarem. Ficando só esta pendência deste reajuste que temos. Passávamos então ao ponto 8, admissão e distribuição da petição 367/13/2, que requer a intervenção da Assembleia da República sobre as deficiências no edifício e no funcionamento interno do Hospital de Portimão.
Calha ao PSD.
Calha esta 367, calha ao PSD. Ponto 9. Distribuição para elaboração de parecer nos termos do disposto do artigo 30 da Lei 15/2014, de 21 de março, do Relatório de Acesso aos Cuidados de Saúde 2016. Cabe ao Partido Socialista. João Gouveia. Ah, o António. Ponto 10. Ponto de situação das pendências relativas a petições e pareceres na generalidade no âmbito do processo legislativo. Portanto, os senhores deputados tiveram acesso a este ponto de situação que costumamos fazer e, portanto, o que verificamos é que temos... Como iniciativas pendentes, temos do PSD duas, a PPL 75 e a petição 327.
A 75 vai ser hoje.
Vai ser hoje. Portanto, esta colocamos já aqui um V. E a outra... Isauro Pedro, está em atividade, portanto, para a próxima reunião. Do Partido Socialista teremos, portanto, a petição 227, a petição 287, a petição 294, a petição 307, além das que foram distribuídas hoje, também ao PSD, e a PGL 559 e 560, estão todas distribuídas e portanto teremos de também aqui verificar aqui esta situação, só para termos um ponto de situação de qual é o ponto de partida que nós temos para esta nova sessão. Do Bloco de Esquerda temos a petição 208 somente aqui para ser apresentada depois. Do grupo do CDS-PP temos a petição 244 e petições para distribuir, para serem. Estas são as distribuídas hoje. E depois temos os grupos de trabalho. Eu penso que poderemos fazer no outro dia, em que estejam cá todos, hoje estão cá todos, mas fazer aqui um ponto de situação que não vale a pena em relação aos grupos de trabalho, mas, portanto, passamos aqui em revista todo o que é a nossa atividade e tudo aquilo que está pendente, que é aquilo que costumamos fazer normalmente várias vezes aqui na nossa comissão. Quanto ao ponto de situação de audições solicitadas pelos grupos parlamentares, também temos aqui um ponto de situação. Eu juntava, se calhar, aqui o ponto 10, 11 e 12 e colocava aqui aos senhores deputados, que a matéria foi toda distribuída, colocava se querem fazer alguma intervenção sobre estes pontos 10, 11 e 12, e portanto, isto é um ponto de situação sobre aquilo que tínhamos feito também no final da outra sessão legislativa, tínhamos feito aqui um ponto de situação, era só mais como recordatório até termos aqui esta situação. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que se calhar convinha termos aqui um ponto de situação para nos podermos organizar para esta sessão, sendo que na verdade há aqui um hiato, porque até às eleições autárquicas vamos estar todos com certeza mais ocupados mentalmente e em termos de horários com outros afazeres, mas eu gostava de perguntar a título informativo e não inquisitório qual é a perspectiva para o grupo de trabalho sobre os atos em saúde, e depois outra questão que eu gostava também de colocar, onde é que está? Foi criada 12 de janeiro o grupo de trabalho das PPPs em saúde, proposto pelo Partido Comunista, salvo erro. Partido Comunista. E foi numa altura em que se discutia muito as PPPs em saúde, não é? E, portanto, o Partido Comunista propôs com uma determinada fundamentação para se realizar um conjunto de avaliações e de trabalhos. Recordo também que sobre esta matéria, julgo não estar enganado, que a Comissão de Saúde aprovou, proposta do PSD, requerer ao Governo um conjunto de informações relacionadas com as PPPs. Parece-me que já passaram longos e largos meses desde que isso aconteceu. E, portanto, as minhas perguntas concretas, Sr. Presidente, se o deputado António Salles podia nos dar uma perspectiva dos trabalhos do Grupo de Trabalho dos Atos em Saúde, se o Governo já enviou os documentos relativos às PPPs, e se não enviou, se é possível informar há quanto tempo é que está pendente. E acho que devia haver uma reunião, não é? Para estabelecer uma metodologia de trabalho e começar a fazer qualquer coisa na pendência de, se assim não for, quando a comunicação social se lembrar de colocar alguma informação ou avaliação das PPPs em saúde, imagino que possam haver grupos parlamentares que então tenham necessidade de se publicamente justificarem. E, eventualmente, o grupo de trabalho poderia ajudar para isso mesmo. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado.
Se calhar, antes de explicar como é o Presidente, que é o coordenador do... É isso. Fazemos aqui uma ronda antes de darmos aqui alguma explicação, se calhar é melhor. Mas eu, se calhar, como a senhora deputada é quem dirige o grupo de trabalho, eu deixava os senhores deputados, se calhar, colocar outras questões sobre isto, se houver, e depois a seguir, não havendo, eu passava então ao senhor deputado António Salles e depois a senhora deputada Isabel Galris Anete e depois a senhora deputada Carla Cruz. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Tal como disse na última reunião da última sessão legislativa, A PPL 34 tem como objetivo ter uma abrangência de consensualização, dada a importância de que se revestem os atos em saúde. Tal também como disse nessa reunião, nós iríamos fazer diversas diligências por diversas instituições, assim o fizemos, mas a última diligência, que foi o envio do texto de substituição para a CNOP, para o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e a CNOP leva amanhã mesmo, dia 20, à Ordem de Trabalhos da CNOP, reúne amanhã esta matéria. E, portanto, gostaríamos de aguardar por algum feedback da própria CNOP para que no início do mês de outubro pudéssemos agendar uma reunião do grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi de uma forma rápida.
É rápido. Sr. Coordenador, eu não sei se esses pedidos de informação ou documentos que foram enviados foram alvo da apreciação de todos os grupos de trabalho no grupo de trabalho. Ou se foi uma iniciativa do Sr. Coordenador que entendeu enviar. Pois, foi uma iniciativa do Sr. Coordenador. O mínimo que se impõe é que dê informação aos outros grupos parlamentares sobre o que é que anda a fazer. Não, mas não é agora. Agora está a fazer porque eu perguntei. E, portanto, aquilo que o Sr. Coordenador julga que é o mínimo que deve fazer é, quando envia em nome do grupo de trabalho qualquer pedido de informação ou de parecer, ou seja, do que for, para entidades externas, que o mesmo seja distribuído a todos os grupos parlamentares, que é para terem minimamente a informação das iniciativas que o Sr. Coordenador anda a fazer. E, portanto, está a dar esse esclarecimento porque a questão foi colocada por mim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Como o Sr. Deputado Miguel Santos sabe, o texto de substituição já foi distribuído por todos os grupos parlamentares. E, portanto, quer dizer, o texto de substituição. E, portanto, o que nós fizemos simplesmente no âmbito das diligências que dissemos que iríamos fazer foi, de facto, enviar para algumas instituições, nomeadamente para a CNOP, não parece que isso tenha gravidade nenhuma, não se revista de nenhuma gravidade, é mais um contributo que queremos ter para que haja, de facto, uma consensualidade e uma abrangência sobre esta matéria e, portanto, parece-me que não tem gravidade nenhuma esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não posso estar aqui, isso é uma questão que terão discutido depois na questão do grupo de trabalho.
Não, o grupo de trabalho...
Eu dou-lhe 30 segundos para esclarecer o que tivemos a esclarecer e eu tenho de passar... Para o ponto
o grupo
seguinte.
De trabalho é coordenado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. O grupo de trabalho não é pertença nem propriedade do Sr. Deputado do Partido Socialista. E, portanto, quando o Sr. Deputado entende enviar pedidos de informação ou de parecer para determinadas entidades, o mínimo que se impõe é que dê informação disso mesmo aos restantes grupos parlamentares. Porque os outros grupos parlamentares, e falo pelo meu, poderão achar acertado que o faça ou poderão achar não acertado. E poderão ter necessidade de manifestar essa sua opinião. Até poderão, imagino, Sr. Deputado, fazer outra coisa, que é sugerir que a mesma diligência possa ser efetuada relativamente a outras entidades. E, portanto, a democracia é assim, Sr. Deputado. Está a perceber?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Salles, para fecharmos este tema, que não vale a pena estarmos aqui, eu penso que isto terá de ser discutido, todas estas questões, no próprio Grupo de Trabalho.
Sr. Deputado Miguel Serantes, terá com certeza possibilidade, na próxima reunião do Grupo de Trabalho, ou Partido Social Democrata, de fazer essas propostas e colocar a sua posição. E, portanto,
fica o registro.
Como é óbvio.
Agradeço. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria dizer relativamente ao Grupo de Trabalho dos PPP, enquadrado naquilo que está hoje na ordem do dia, no ponto de dar conhecimento dos desenvolvimentos, queria de alguma forma ser a primeira a reconhecer que de alguma forma pode parecer que não se avançou e recordar aquilo que nós tínhamos discutido aqui no último ponto, que primeiro, do ponto de vista de processo legislativo, havia múltiplos grupos de trabalho a funcionar e, portanto, aliás, alguns, uma minoria, já se concluiu esse trabalho no final da sessão legislativa anterior, mas outros não e, portanto, do ponto de vista da ocupação e disponibilidade dos deputados, estávamos todos bastante sobrecarregados e entendeu-se, portanto, houve pedido de documentos a várias instituições. E até ao momento eu não fui informada de que tivessem chegado à Comissão os pedidos de documentos que foram feitos e, portanto, só se justificaria, digamos, prosseguir ou dar andamento às reuniões quando estivéssemos na posse dos documentos que tinham sido pedidos. Como é evidente, dito isto, e começando uma nova sessão, tendo aparentemente aliviado o trabalho legislativo, eu penso que será, neste momento, em simultâneo, ocasião para reforçar os pedidos que foram feitos e, eventualmente, agendar uma primeira reunião do grupo. Era isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigada. Dava a palavra, então, à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostaria, até porque, de facto, esse grupo foi constituído como base numa proposta do PCP e aquilo que iríamos solicitar é que, estando nós no início de uma terceira sessão, que diligenciássemos o mais brevemente possível uma reunião deste grupo para calendarizarmos trabalho, sabermos de facto qual é o ponto de situação do envio das informações, porque recordo que não foi só ao Governo, mas a outras entidades, a várias entidades, para o envio de informações relativamente às PPPs e, portanto, precisávamos de fazer esse ponto de situação e começarmos os trabalhos para, de facto, corrigirmos aquilo que foi uma incapacidade de o ter feito na sessão anterior e, portanto, penso que é isso que neste momento importa relevar e que comecemos rapidamente a trabalhar nesse grupo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, na verdade, mais sobre o grupo de trabalho da diabetes, do qual sou coordenador, e que não reuniu ainda, desde a sua constituição. Um pouquinho aqui, como a senhora deputada Isabel Galriça Neto disse, da última vez que fizemos este ponto de situação, existiam ainda muitos grupos de trabalho sobre iniciativas legislativas em funcionamento, o que impedia um pouco as reuniões ou dificultava, sendo que agora alguns já encerraram ou estão em fase de encerramento e, portanto, nós veremos, talvez no início de outubro, portanto, passando agora o período de campanha eleitoral, a melhor forma de iniciar os trabalhos deste grupo de trabalho. Tentarei ainda durante esta semana ver, enfim, com os vários grupos parlamentares, apontar uma data para iniciar este grupo de trabalho em outubro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu penso que podemos dar por concluída aqui a discussão do ponto 10, 11 e 12, se concordarem, e passávamos ao ponto 13. Eu, no ponto 13, pedi a ajuda aqui da senhora deputada Isabel Galriça Neto, sendo que nós temos agendado a questão do simpósio sobre oncologia em Portugal, realidades e desafios, para o próximo dia 17 de outubro. Estamos em tempo. Eu dava a palavra mesmo à senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Este tópico já tinha sido discutido aqui há uns meses atrás, e, portanto, tanto quanto eu me recordo, e agradeço que me corrijam se estou enganada, nenhum grupo parlamentar tinha manifestado qualquer oposição ao programa que eu tinha sugerido, sendo que, obviamente, tinha sublinhado que o assunto era transversal, transpartidário, e era importante que este Parlamento assumisse uma posição clara em relação à situação da oncologia, digamos, bem entrosado com aquilo que é a sociedade científica e criando sinergias para se poder avançar. A minha preocupação, e dir-me-ão os serviços eventualmente, a minha preocupação é que nós estamos a menos de um mês da data que o Sr. Presidente propôs. E temo, conhecendo instituições que estão aqui e mais, porque o mês de outubro é o mês habitualmente para o cancro da mama, é o mês dos cuidados paliativos, há iniciativas no cancro pediátrico, portanto, a minha apreensão, se me é permitido dizer, tem que ver com questões de agenda e de poder ser, de alguma forma, em cima da hora e corrermos o risco de não termos nem os oradores, nem a audiência que nós gostaríamos de ter. Posto isto, não sei se é possível antecipar dois cenários, um que é auscultar e saber se há disponibilidade para esta data, tendo já uma data alternativa, o outro é assumir desde já uma data alternativa e atrasar, mas o Sr. Presidente também nos dirá da disponibilidade do auditório e dos serviços. Há aqui seguramente aspectos que me ultrapassam enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Oncologia.
A minha opinião, o auditório está reservado para este dia. Eu penso é que o tempo começa a escassear, nós já tínhamos falado, se calhar até por causa do Orçamento de Estado, logo dia 13 a entrega, da possibilidade de adiarmos, se calhar era a melhor solução, adiarmos para o mês de novembro, seria mais estável. Se concordarem, tudo bem, por mim, faríamos isso. Mas, faz favor, Sr. Deputada Carla Cruz.
Eu gostaria de colocar aqui a questão da data, precisamente. Entendo que, de facto, nós estamos a arrastar este simpósio há vários tempos e, portanto, havia alguma... E compreendo a questão do dia 17. Mas alertava, Sr. Presidente, porque no ponto seguinte vamos analisar um pedido da Sociedade Portuguesa de Oncologia. E a Sociedade Portuguesa de Oncologia quer fazer na Assembleia da República um simpósio, também no mês de outubro, sobre o cancro da mama. E, portanto, parece-me que os dois... É demais, ou pelo menos parece-me que é complexo podermos conjugar, e até pode dar-se o caso... Eu alertava que, tendo em conta aquilo que tem sido a prática anterior, a partir do momento em que é feito a discussão na generalidade do Orçamento do Estado, as comissões funcionam apenas para o orçamento e, portanto, há aqui questões de orgânica e de organização que pode colidir com a realização de dois eventos em que provavelmente até as entidades serão as mesmas e as mesmas personalidades a participar. E, portanto, com prejuízo, talvez, mais uma vez, de adiarmos, creio que a data de novembro não será a mais adequada, porque nessa altura, é verdade que hoje está a Comissão, a Conferência de Líderes a reunir, estamos aqui a conjeturar, mas tomando em conta aquilo que são as práticas dos últimos anos, novembro não existem reuniões de Comissão, Sr. Presidente, era só para referir esta nota.
Eu sou muito sincero, temos andado de adiamento em adiamento. Nós temos participado como a própria Comissão, eu próprio como Presidente da Comissão, os seus deputados como membros da Comissão, temos participado em inúmeros debates, colóquios sobre o tema. Se acharem que não é oportuno agora e colocaremos para o ano, para o princípio do ano, outra situação, por mim, eu estou aberto a qualquer uma das hipóteses, sendo que começamos a ter este constrangimento que é o Orçamento de Estado, e agora são as eleições autárquicas, a seguir é o Orçamento de Estado. Senhora Deputada Isabel Galri Sereno.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de assumir, até por aquilo que aconteceu já o ano passado, que até ao final deste ano o simpósio tem lugar e, portanto, no limite ficamos e desde já íamos tratando do assunto com o mês de dezembro para isto acontecer, no início do mês de dezembro ou o que seja, mas definirmos uma data e começar já a tratar do assunto, assumindo que a prioridade é para o simpósio que nós promovemos e que fizemos o programa e que o de cancro da mama ficará para uma outra ocasião. Isto é aquilo que eu acho que faz sentido.
Eu, por mim, parece-me bem apontarmos, reagendarmos para o princípio do mês de dezembro e então aí preparamos tudo o que tivemos a preparar. Parece-me que é mais prática até posta a integração, sim. Então, eu vou tentar encontrar uma data dentro da primeira quinzena, fazemos já um registro, sendo que vamos desmarcar ao 5 ou 12, tomo o serviço aqui a dizer que seria a melhor altura. Portanto, o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, como elemento conciliador desta Comissão, dizer que estou perfeitamente de acordo e gostava só de propor que fosse incluído no programa o Dr. Luís Costa, que é o Diretor de Serviços de Oncologia de Santa Maria, e julgo que era importante que assim acontecesse.
Muito obrigado, fica a sugestão, temos tempo para isso. Portanto, ficava esta sugestão e dávamos por terminado este ponto da ordem dos trabalhos. Temos aqui uma pronúncia da Comissão sobre eventos a promover pelo Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida e pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, portanto, também já falámos sobre isso. Se não virem inconveniente, faz favor, Sra. Deputada Isabel Galri Sanete.
Sr. Presidente, se me é permitido, e dado que os serviços já estão a sugerir duas datas, e para não arrastarmos o processo, gostaria de perguntar se existe algum problema para assumirmos desde já a data de 5 de dezembro.
Não. Pode ser.
E para dar andamento...
O único impedimento, mas não é... casei neste dia, portanto, direi de jantar com a minha mulher. Mas de resto, só... Terei, não, vou com todo o gosto. Mas pronto, é um bom dia. Eu por isso. Não posso esquecer que a gente... Fico ao registro e peço desculpa desta parte, que não é inconveniente. Então, apontávamos para 5 de dezembro para o nosso colóquio. Temos aqui este pedido, portanto, para aprovar, eu não vejo inconveniente, até dentro daquilo que foi referido pelos senhores deputados, penso que poderemos dar o nosso parecer positivo em relação a este pedido para a pronúncia da Comissão sobre eventos a promover pelo Conselho Nacional de Ética. Daríamos como aprovado. Passaríamos então à discussão do ponto 15. Discussão, eu antes de entrar no ponto 15, só para que fique registro dos senhores deputados e para podermos tirar algumas dúvidas que nós penso que não temos. Eu tenho aqui a ordem de trabalhos da Comissão de Agricultura, que tem, já agora se faz favor, obrigado, só se há algum lapso. A Comissão de Agricultura discutiu o projeto, que era o número 6, do dia 13 de setembro, às 15 horas, discutiu no ponto 6, o projeto de resolução 107 do PAN, a 1007 do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à criação de uma equipa de intervenção psicológica de resposta aos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueirão dos Vinhos. O nosso é o 1008... que diz que recomenda ao Governo que promova o reforço de psicólogos com caráter permanente no agrupamento do Centro de Saúde do Pinhal Interior Norte, que é diferente. Portanto, é o 1007 e 1008. Menos foi o conseguimos. Mas eu queria já fazer esta referência para quando tivéssemos revisitar, termos já esta nota. Se faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, que está muito interventivo hoje.
Sr. Presidente, alguém tem que dar aqui um contributo efetivo e positivo para o bom resultado desta Comissão e é esse o meu esforço.
E é para isso que cá estamos, Sr. Deputado, e agradeço essa
a juntar
nota.
A isso, cabe ter informação que há um projeto de resolução 1001 do PAN que recomenda ao Governo que desenvolva ações de sensibilização junto dos cidadãos, promovendo a entrega nas farmácias dos resíduos das embalagens e restos de medicamentos adquiridos e que foi discutido na Comissão do Poder Local.
E Ambiente.
Deve ter, o ambiente deve ser porque quer falar aqui resíduos, tem aqui um termo resíduos no meio. E, portanto, eu perguntava se...
Senhor deputado, eu tenho aqui já a explicação.
Pronto,
portanto,
já nem pergunto.
Portanto, 1001/13/2 do PAN, recomendo ao Governo que desenvolva ações de sensibilização junto de cidadãos, promovendo a entrega nas farmácias dos resíduos das embalagens e restos de medicamentos adquiridos, baixou à 11ª Comissão, com conexão à 9ª Comissão. Fez, e agradeço esse registro, porque assim ficamos com esta definição. Estamos neste momento a discutir o ponto 14, portanto temos esta questão resolvida. Passamos ao ponto 15. Discussão e votação do requerimento do CDSPP, solicitando um conjunto de audições para se conhecer o impacto da greve dos enfermeiros na prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra para a apresentação do requerimento à Sra. Deputada Isabel Garrido Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De alguma forma, nós entendemos que o requerimento é bastante detalhado e elucidativo, mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos. De facto, nós temos vindo a dizer, há muito tempo aliás, que a situação da saúde em Portugal não melhorou nos últimos 2 anos. Há sinais claros de agravamento, de uma forma rápida. Quero relembrar o desinvestimento que tem sido patente por via de cativações excessivas e de déficits no funcionamento do SNS e, obviamente, preocupa-nos e bastante o clima de insatisfação profissional alargado a vários grupos na área da saúde, depois de expectativas que, em nosso entender, foram criadas no sentido de dizer que a austeridade tinha acabado, que era possível dar quase tudo a todos, que era possível corrigir determinado tipo de situações, não acautelando a harmonização de todas as solicitações e o rigor orçamental que sempre defendemos. E, portanto, para nós não se trata efetivamente de uma questão de quem mais reivindica, mais tem, trata-se de atender a necessidades dos profissionais que nós respeitamos, que entendemos que legitimamente têm direito a manifestar as suas preocupações e, portanto, preocupa-nos o clima de insatisfação que se tem vindo a prolongar, preocupa-nos a incapacidade que este Governo tem manifestado em lidar com problemas laborais que têm uma repercussão grave na saúde dos portugueses e, como é óbvio, esta é a preocupação principal do CDS, que faz este requerimento e o apresenta preocupado, com este clima de insatisfação, com as razões que lhe estão subjacentes, dois, com o impacto que esta greve, e portanto, como bem sabemos todos, há anúncios de novas greves para o mês de outubro, com o impacto que esta greve terá na saúde dos portugueses, uma vez que temos notícia de milhares de consultas canceladas, de milhares de cirurgias canceladas e, portanto, para todos os efeitos, é uma situação que se torna inevitável, que tenha impacto e lamentamos que, a seu tempo, essa preocupação com o impacto na saúde dos portugueses não tenha sido, revelada por outros grupos parlamentares. Assim sendo, nós apresentámos este requerimento e eu, se me é permitido, vou já adiantar-me, que fomos os primeiros a apresentar um requerimento nesta linha e, portanto, o nosso requerimento tem um conjunto de pedidos de audiência que são anteriores aos outros que apresentámos, que foram apresentados, peço desculpa, e nessa medida eu gostaria aqui de dizer que nós elencámos um conjunto que sim, é extenso, de entidades a serem ouvidas, mas nunca tendo nós optado por uma abordagem demagógica de multiplicar e multiplicar audiências, poder-se-ia, uma vez discutido aqui em comissão, optar por um modelo de audição conjunta que facilitasse e agilizasse o número de reuniões que tivéssemos que ter. Assim sendo, entendemos que faz todo o sentido, aliás, o Sr. Ministro anteviu esta situação e foi ele próprio a dizer que os diretores clínicos e que os bastonários teriam seguramente alguma coisa a dizer sobre aquilo que se estava a passar e nessa perspectiva, e com isto termino, Sr. Presidente, a nossa expectativa é que os outros grupos parlamentares venham ao encontro daquilo que é a preocupação do CDS. Garantir boas condições de trabalho para os profissionais de saúde no respeito pela harmonização de todas as situações laborais e económicas que o SNS atravessa e garantir que a saúde dos portugueses não é mais uma vez afetada e não é, penalizada por e até de que forma é que se irá obviar os inequívocos resultados que estas greves têm na saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho inscrições. Senhor Deputado António Salles, faz favor. Eu tive quase, mas não quis. O tema é o mesmo, só que há pequenas diferenças. Eu não quis que nenhum dos subscritores dos vários requerimentos fosse prejudicado em relação a isso. Eu penso que nós conseguimos, com alguma ligeireza, se me permitem a palavra, resolver este problema deste primeiro e vamos discutir um a um, sem questões nenhumas. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista, como partido fundador da democracia, de facto tem sempre alguma dificuldade em não ouvir todas as entidades que são propostas em comissão, neste caso, Comissão de Saúde. Nós todos, mas de facto temos aqui alguma dificuldade em entender este requerimento do CDS, muita dificuldade mesmo. Nós sabemos todos que o CDS, entre 2011 e 2015, integrou em conjunto com o PSD um governo que, na área da saúde, fez 5 coisas. Reduziu salários aos profissionais de saúde. Aumentou horários de trabalho. Restringiu a admissão de profissionais. Aumentou taxas moderadoras. Encerrou serviços e urgências. Enfrentou 208 greves na função pública, 5 das quais greves gerais, uma greve a cada 5 dias e, curiosamente, 5 greves de enfermagem. 5 greves de enfermagem. E, portanto, das duas uma, ou o CDS, com este requerimento, está profundamente arrependido com a sua prática feroz contra os profissionais de saúde entre 2011 e 2015, com certeza, ou então, se o CDS se mantém fiel a esta prática política, garantidamente estamos perante um monumento de incoerência política. E, portanto, é muito difícil para nós, Partido Socialista, entendermos como é que o CDS de repente se esqueceu dessa prática que implementou durante 4 anos e quer que depressa e já, independentemente do quadro de rigor, independentemente do quadro de contenção orçamental, quer que depressa e já o governo venha a implementar exatamente as medidas contrárias que o CDS defendeu entre 2011 e 2015. Para além disso, também, se me permitem, todos sabemos que a saúde será, com certeza, uma área a privilegiar no Orçamento de Estado 2018. E todos sabemos também que o descongelamento de carreiras será um facto em 2018. Aliás, deixe-me dizer que este descongelamento de carreiras estava previsto no programa de governo e, portanto, não é devido à greve ou não foi devido à greve que se colocou esta questão, porque ele já estava previsto na página 7 do programa de governo. Também todos sabemos que existe em curso, em sede de negociação coletiva, com os respectivos representantes sindicais da área da saúde. E, de repente, somos todos confrontados com esta greve, com uma greve que teve como fator de ignição uma situação particular que tem a ver com as carreiras de enfermagem. É caso para perguntar e dizer-lhe, bom, bem-vindo a esta causa, Sra. Deputada, mas porquê só agora? Porquê só e agora? É estranhíssimo, porque só agora, nesta altura, estamos em vésperas de eleições autárquicas. Também não quero acreditar que seja por acreditarem que há, de facto, um suporte orçamental para resolver esta questão e, portanto, não quererem ficar fora da fotografia. Não quero acreditar, muito menos quero acreditar, que seja por uma questão de mera oportunidade política. Também não quero acreditar. Acresce a esta situação que os problemas relacionados com as carreiras, nomeadamente com as carreiras de enfermagem e no conjunto com todas as carreiras da área da saúde, que o Partido Social Democrata e o CDS sempre adiaram, vêm, como disse há pouco, referidos no programa de governo, o que de facto não acontece em nenhuma linha, em nenhum parágrafo, e gostaria até de interpelar a senhora deputada neste sentido, se me permite, porque não vi em nenhuma linha, em nenhum parágrafo, em nenhuma página do programa de governo do PAF, qualquer referência a esta questão das carreiras e à questão das progressões, da progressão das carreiras. O que, de facto, gostava era de perceber qual era a intenção, se por acaso viessem a ter uma responsabilidade governativa, qual seria, de facto, a intenção, o que felizmente não aconteceu, como todos sabemos, mas se de facto viessem a ter essa responsabilidade, qual seria a intenção do governo relativamente a esta questão. E, por isso, nós temos muita dificuldade em entender este requerimento, até porque, e se me permite agora fazer extensão para os 2 pontos seguintes, pensamos
Sr. Deputado, combinámos que fazíamos um. Pronto, portanto, vamos discutir um a um.
Pronto, então,
é só por isso, não é por nada.
Que era para facilitar o andamento dos trabalhos da própria.
Se concordarem que querem discutir todos, mas agora eu tinha de ter deixado de apresentar, ficou inviabilizado, porque tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, os seus deputados, deviam ter apresentado logo de seguida mas também os requerimentos. Por isso eu agora, tínhamos discutido os 3 requerimentos, porque ficou inviabilizado com essa situação, se calhar por culpa minha, peço, mas, do qual me penitenciou. intensivo. Mas, portanto, Sr. Deputado, eu pedi-lhe que deixasse essa nota para depois, quando discutíssemos os requerimentos.
Bem, mas só para terminar, dizer que
só para rematar a sua intervenção, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mesmo só para dizer e para terminar, que, de facto, sendo o responsável político máximo, o Sr. Ministro, parece-nos que, de facto, faz sentido a vinda dele. Não nos parece fazer sentido toda a pleia de instituições que são apresentadas no requerimento do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra aos senhores deputados. Não tenho ninguém inscrito. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, há, desde logo, duas questões que seria importante que o CDS-PP respondesse. Primeiro é a razão pela qual estas entidades, estes centros hospitalares e não outros, não percebemos a discricionariedade na seleção das entidades, mas a questão central, Sra. Deputada, que gostaríamos que aqui fosse explicado pelo CDS é o que é que o CDS fez, de facto, quando foi governo, entre 2011 e 2015, para satisfazer as reivindicações dos enfermeiros. E eu respondo, Sra. Deputada, nada, pelo contrário. Aquilo que o CDS, conjuntamente com o PSD, fizeram foi, aliás, a Sra. Deputada disse assim, nós temos muito respeito pelos enfermeiros. Eu respondo-lhe com a prática daquilo que foram as medidas que tomaram e que afetaram os enfermeiros e outros profissionais de saúde, mas estamos a falar dos enfermeiros. O respeito que teve, Sra. Deputada, o CDS e o PSD, pelos profissionais de saúde, pelos enfermeiros, foi o corte de salários, foi o corte nas horas de qualidade, foi o aumento do horário de trabalho, foi a diminuição do número de enfermeiros nas equipas. Bem nos recordamos aqui da quantidade de serviços e as vezes que o PCP aqui trouxe que ficaram à míngua com profissionais de saúde, designadamente de enfermeiros. Estamos a falar de unidades de críticos cujas dotações ficaram muito aquém daquilo que seria desejável. Mas mais, o PCP apresentou sistematicamente propostas, a última das quais o projeto de resolução em 2014, que foi discutido em 2015, o projeto de resolução 1184, como é que o CDS votou liminarmente contra tudo? Quais eram as propostas que o PCP aqui fazia? Senhora Deputada, agora as suas preocupações, as preocupações do CDS. Melhora as condições dos enfermeiros, reponha os seus direitos, salários, reponha o pagamento das horas de qualidade, ponha fim à discriminação salarial entre enfermeiros, harmonizando os salários de todos os enfermeiros que exercem funções nos cuidados de saúde. Ponha fim à discriminação e à desigualdade salarial que decorria do facto de existirem EPEs e não EPEs. Senhora Deputada, como é que o CDS votou? Votou contra. Aqui estão as preocupações do CDS relativamente aos enfermeiros. E parece-nos de facto demagógico, não, eu estou a dizer parece-nos, temos a certeza que as preocupações que o CDS hoje apresenta dos enfermeiros são demagógicas, populistas e oportunistas. E portanto, somos de facto favoráveis a que esta comissão faça audições, mas não vamos acompanhar o requerimento do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda tem também um requerimento que será discutido daqui a pouco, portanto a apresentação do requerimento em si deixarei para daqui a pouco. Sobre o requerimento que o CDS-PP nos apresenta, ele fala daquilo que são as reivindicações dos profissionais de enfermagem, que levaram a uma greve que aconteceu na semana passada e que levam já à marcação de uma nova greve que acontecerá no início de outubro. Fala também da posição do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde em particular, mas depois, no final, não convoca realmente os intervenientes nesta questão. Porque quem discute questões laborais dos profissionais de enfermagem são os sindicatos, não são as ordens. E, portanto, aquilo que o CDS traz no requerimento é uma conjuntura de greve e de reivindicação laboral entre os profissionais de enfermagem para concluir que quer ouvir ordens e algumas administrações, que não compreendemos também qual é o critério destas administrações e não de todas, por exemplo, ou de outras, que aqui não estão presentes, mas deixa de fora realmente os intervenientes principais, que seria, em primeiro lugar, o Ministro da Saúde, e aí o Bloco de Esquerda, e aliás o Partido Comunista Português também tem um requerimento nesse sentido de ouvir o Ministro da Saúde, e também, obviamente, os intervenientes sindicais na questão. Por isso, por esta questão, nós achamos, e é por isso que apresentamos o requerimento que apresentamos, nós achamos que deve ser ouvido, antes de mais, o Ministro da Saúde. Mais do que isso, dizer só o seguinte: os profissionais de enfermagem, como muitos outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e é transversal a todos e a todas elas, foram aqueles que nos últimos anos aguentaram efetivamente o Serviço Nacional de Saúde, porque aguentaram o aumento do horário de trabalho que o PSD e o CDS-PP impuseram, aguentaram os cortes salariais, aguentaram a redução de pessoal, aguentaram os cortes orçamentais, aguentaram as mais de 500 mil horas extraordinárias que foram feitas e não foram pagas, aguentaram os cortes nas horas extraordinárias, aguentaram o corte nas horas de qualidade, e foi só pela sua dedicação que o Serviço Nacional de Saúde não colapsou com o governo do PSD e do CDS-PP. E, portanto, aquilo que nós hoje dizemos é que devem ser ouvidas as reivindicações destes profissionais, que são mais do que justas, e o governo deve apresentar, de uma forma muito simples e concreta, medidas que acompanhem estas reivindicações. E por isso é que nós achamos que deve ser ouvido o Ministro da Saúde nesta Comissão de Saúde, para avançar com essas medidas, para avançar com um calendário de concretização dessas medidas, e não propriamente audições sobre entidades que não são os principais intervenientes nesta questão com que nos deparamos, de reivindicações dentro dos profissionais de enfermagem. Por isso, para dizer que nós não acompanharemos este requerimento do CDS-PP, parece-nos que aponta ao lado, não aponta no centro, não aponta para as audições que devem ser feitas, e achamos que, efetivamente, com a maior rapidez possível, deve ser ouvido o Ministro da Saúde para se comprometer e para trazer a esta Comissão de Saúde propostas concretas para as reivindicações destes profissionais de enfermagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos e depois à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto para fecharmos a discussão e
muito
passarmos
obrigado,
à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto há coisas que não mudam, e uma que não muda é a forma ligeira como o PS assume o seu património político, mas isso é de há anos, portanto. O Partido Socialista conduziu o país à bancarrota, todos se lembram. Não é conversa, ó Sr. Deputado, isto é a realidade do país. Os senhores é que são os irresponsáveis e, como preferem, com toda a facilidade, aligeirar as suas responsabilidades, imediatamente, no momento seguinte à bancarrota, já não era nada convosco. Era secretário-geral o António José Seguro, o Sr. Deputado não estava cá, mas no orçamento seguinte, todas as medidas que o Sr. Deputado elencou, não faz a mínima ideia, ou se faz ainda é pior, porque foge delas, não assume. Todas as medidas que o Sr. Deputado elencou foram inscritas num acordo com os credores internacionais pelo Governo do Partido Socialista. O Governo do Partido Socialista, depois de ter conduzido o país à bancarrota, e todos temos presentes aquela famosa comunicação ao país do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates e do Ministro das Finanças na altura, fizeram um acordo com os credores para vir o financiamento e, portanto, subida das taxas moderadoras estava no acordo que o Governo, que o seu Governo inscreveu para poder ter o financiamento. A mexida nos horários de trabalho dos funcionários estava no acordo. E depois, no dia seguinte, Sr. Deputado, peço desculpa, eu ouvi até bastante calado.
Senhores deputados, deixem calado. Ouvir o senhor, deputado, porque
vai ouvir. Mas não, eu também desligo o microfone, espero e volto outra vez ao mesmo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Porque o Sr. Deputado do Partido Socialista é uma coisa que a mim mete espécie. Mete-me espécie que estes anos de todos o seu deputado se apresente com os cartões escritos e ainda continua a tentar vender esta banha da cobra. E eu estava cá, a sua deputada estava cá, todos nós sabemos o que é que aconteceu. Essas medidas que o seu deputado, se estranha muito, tenham sido adotadas, foram inscritas todas e assumidas pelo governo que levou o país à bancarrota. E a seguir houve um governo que teve que fazer frente. A seguir houve um governo que teve que fazer frente a esses compromissos todos e teve que os assumir e cumprir. E o seu partido, os seus camaradas que cá estavam, começaram todos a assobiar para o ar como se não fosse nada com eles. Facílimo, não é? E, portanto, este requerimento, isto que está a acontecer, eu tenho bem presente desde dezembro de 2015, quando o seu ministro assumiu funções e começou a ser anunciado ao país que se ia adotar imediatamente, isto é importante, imediatamente, às 35 horas, pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças, com declarações confusas e contraditórias. E eu sempre alertei o Sr. Ministro da Saúde para preparar o SNS para a adoção das 35 horas, que era preciso garantir que os serviços iam conseguir suplantar as horas a menos que iam ser prestadas. Essa é que era a preocupação principal. E os seus deputados, à exceção do seu deputado que se encontra ao seu lado esquerdo, que ainda não estava cá, mas todos os seus deputados que aqui se encontram, zombaram e aderiram, sobretudo, à proteção do seu ministro e à tentativa de que essa preocupação não era uma preocupação principal. Chegou ao ponto, é evidente que não foi preparado, e nós sabemos o que está a acontecer de norte a sul do país. E os senhores também sabem. A diferença é que os senhores fazem de conta, porque vos é mais cómodo e confortável. Fazem de conta. A situação mais desigual e mais gritante é ter enfermeiros que estão a prestar serviço em 35 horas e ao lado terem outros enfermeiros com o mesmo conteúdo funcional a prestar serviço em 40 horas. E isto, Sr. Deputado, eu estou aqui a dizer e a interrogar o Sr. Ministro da Saúde desde que as 35 horas foram adotadas, que tinha que ser igual para todos. É evidente. E, portanto, chegar a esta situação de iniquidade em que existem uns a 35 e outros a 40, os senhores só despertaram para o assunto agora porque os enfermeiros foram para a rua. E o Sindicato dos Enfermeiros, filiado na CGTP, ainda esteve ali a segurar até à última da hora e não aderiu à greve, só agora no fim, quando finalmente percebeu que estava a ser enganado.
Concluindo, Sr. Deputado.
E, portanto, eu percebo duas coisas. Eu percebo o requerimento do CDS. O requerimento do CDS traz responsáveis de administrações hospitalares de norte a sul do país. Os senhores acham muito estranho, eu não acho estranho, acho que faz todo sentido, que é para exatamente... Que é para exatamente. Oh, Sr. Deputado, eu já lhe expliquei que eu pronuncio-me sobre o que eu quiser. Percebe? Eu ligo o microfone, tenho o direito
senhores,
de falar.
Senhores deputados, eu pedia ao Sr. Deputado Miguel Santos que concluísse a sua intervenção,
crítica,
se faz favor.
E sujeito-me ao contraditório. E o Sr. Deputado, a mesma coisa, percebe? E, portanto, habitua-se a isso. Aqui não é coordenador do grupo de trabalho, portanto, tem que sujeitar à mesma posição dos outros. O requerimento do CDS permite ter conselhos de administração do norte ao sul do país a fazer uma radiografia do que está a acontecer. Isto percebe-se claramente do requerimento. E porquê? Os seus deputados são surdos? Não viram os enfermeiros a denunciarem as ameaças e as pressões que sofreram pelos conselhos de administração? Não viram os enfermeiros em direto nas televisões? Vários enfermeiros, não estou a falar de dirigentes sindicais, não estou a falar de membros de ordens profissionais, estou a falar dos enfermeiros que se manifestavam à porta dos hospitais, profissionais que não me pareceram-me ser os enfermeiros que lá estavam comuns, a denunciarem as pressões que estavam a ser alvos, as ameaças de processos disciplinares que estavam a ser alvos por parte dos conselhos de administração. E, portanto, os senhores que combinaram, também é fácil de ver, combinaram que só vem o ministro e não vem ninguém, que é para não haver aqui o risco de haver contraditório, de haver conselhos de administração ou membros de conselhos de administração que digam algo mais que o ministro não diz e algo mais que os vossos grupos parlamentares não querem ouvir, os senhores combinaram a lei da rolha.
Concluindo, senhor
deputado. Só querem
que
venha o ministro. Os conselhos de administração eram importantes vir cá. Era, sim, senhor, importantes vir cá. Porque há uma denúncia que não foi contraditada de ameaças que os enfermeiros sofreram pelo facto de estarem a praticar a greve. E, portanto, destes senhores não me espanta, de vocês, do Bloco e do PC, é só conversa... Não vos é conveniente neste momento. Não vos é conveniente. e vê-se a posição dos sindicatos enfermeiros da CGTP, por comando direto, que teve até a última a aguentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deixem a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de alguma forma, se me for permitido...
Senhores Deputados, pedia que deixassem a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto responder a todas as questões. Faz favor, Sra. Deputada.
Se me for permitido, e no tom...
Senhores deputados, senhora deputada do Partido Socialista, senhor deputado do Partido Social Democrata, peço que deixem ouvir, senão eu interrompo a reunião, não vale a pena. Senhores deputados, faz favor, peço que... Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Se me for permitido, então, de facto, fazer a minha intervenção no tom que o CDS sempre adota para as suas intervenções, a primeira nota que eu tenho que dar é de perplexidade. Perplexidade pela cambalhota a que nós, de alguma forma, assistimos as bancadas parlamentares que suportam o governo, as esquerdas unidas, àquilo que se está aqui a querer desenhar. E eu tenho perplexidade porque os senhores... face a uma realidade presente, face a aspectos do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais e dos portugueses que estão a ser afetados por esta realidade, os senhores preferem lançar uma cortina de esquecimento, por um lado, justificando questões do presente com aspectos do passado. Se os senhores quiserem discutir o passado, o CDS está disponível para o discutir, mas discutimos tudo. A começar por como é que chegámos ao programa de assistência financeira, quem é que assinou o programa de assistência financeira, que condições é que lá estavam. Porque, de facto, se querem justificar-se com o passado, incapazes de assumir as responsabilidades pelo presente, quando estão há 2 anos no governo, e é lamentável então que não saibam assumir responsabilidades e ser governo, mas se querem assumir as responsabilidades pelo passado, vamos discutir tudo. Tudo. Nós não viemos aqui para discutir o passado e sobre o passado não nos dão lições sobre quem é que se preocupou mais ou menos. Aliás, na rua, os enfermeiros dizer que compreenderam perfeitamente aquilo que foi um clima de excepcionalidade durante o programa de assistência financeira, depois do país ter estado na bancarrota, e não são dirigentes sindicais, são os enfermeiros que vos dizem isto na rua. E, portanto, nós não viemos aqui para estar a discutir o passado. Discuti-lo-emos as vezes que quiserem. A questão agora é o presente. E sobre o presente, em primeiro lugar, o Partido Socialista e o Governo não...
Senhores deputados, temos que criar condições para a senhora deputada Isabel Galriça Neto encerrar esta discussão e passarmos à votação. Faz favor, senhora deputada.
Portanto, sobre a responsabilidade pelo presente, os senhores preferem empurrar com a barriga, preferem fazer falsas promessas, preferem há mais de um ano e tal estar a criar falsas expectativas, ou são os profissionais de saúde que dizem são mentiras atrás de mentiras, são promessas atrás de promessas nas negociações e não se assumem compromissos. Este governo não está disponível para governar. E então o que faz? Escuda-se no passado. Triste governo é este, que não sabe efetivamente lidar com um processo de negociação, lidar com um processo de mal-estar dos profissionais, para problemas que o CDS há muito alertou. Agora, o que nós de facto não entendemos, senhores deputados, e falou-se aqui de demagogia, demagogia é apresentar requerimentos, é dizer que se está ao lado das reivindicações dos profissionais, ignorando o impacto desta situação nos portugueses. Os portugueses ficam assim a saber com quem contam. E depois a seguir preparar-se para aprovar o orçamento. Mas que PCP e Bloco de Esquerda temos nós aqui? Temos um Bloco de Esquerda e um PCP que discutam e fazem figuras estando ao lado dos sindicatos e a seguir vão aprovar um orçamento onde estas reivindicações, e os senhores sabem isso, não vão ter cabimento. Então, afinal, quem é que fala de demagogia? Portanto, vamos retomar aquilo que está aqui a passar e o que eu queria aqui alertar é o seguinte. Como é óbvio, os senhores preparam-se num golpe palaciano para aprovar apenas a vinda do senhor ministro. E então, por que não ouvir as ordens que representam os profissionais quando os sindicatos estão envolvidos em negociações? Por que não ouvir os que representam também e estão próximo daqueles que gerem os hospitais? Porque os senhores só vos interessa o aspecto político, só vos interessa o dividendo político que possam tirar desta negociação durante o orçamento? Não vos interessam as situações reais dos portugueses? Portanto, se estão interessados, faz favor, viabilizem a audição dos presidentes dos conselhos de administração, dos representantes da ordem. Só nos falta virem dizer que eles não têm nada a ver com os profissionais, os representantes das ordens profissionais. É demais. Isso sim é demagogia e, se me permitem, a nível político é desonesto. Portanto, os senhores continuarão com promessas, 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 com a ideia do agora é que é. Há meses e meses que o CDS vem alertando. Fomos aqui, e justiça seja feita, em plenário, os primeiros a alertar para as questões da reposição das 35 horas, para a demagogia que estava em volta. É interessante, é interessante. Preparamos-nos o quê? Para ouvir o Sr. Ministro dizer que não vai dar cabimento às reivindicações por causa do rigor orçamental? Antes os senhores chamavam-lhes cortes cegos, destruição e desmantelamento. Agora querem chamar o quê? Portanto, não existe nenhuma razão, e os portugueses julgarão por si, para os senhores impedirem os representantes dos conselhos de administração, os diretores clínicos, os diretores de enfermagem. Não me venham dizer, insisto, nem digam aos portugueses que estas pessoas não representam os profissionais e não estão junto dos profissionais. Portanto, ouvir o ministro? Ah, sim, interessa-vos apenas o aspecto político. Não vos interessa o impacto e a situação real do SNS. O CDS estará sempre, de uma forma positiva, de uma forma construtiva, interessado em encontrar soluções que não prejudiquem nem os portugueses, que não prejudiquem os profissionais e, portanto, entendemos e reforçamos aqui o pedido que fizemos da audiência em comissão destes grupos que assinalámos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos três votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, e o voto favorável do PSD e do CDS-PP. Portanto, foi chumbado este requerimento. Passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 16, discussão e votação do requerimento do PCP, solicitando a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão dos enfermeiros, creio que é bem claro aquilo que é a defesa que o PCP faz dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, daquilo que ao longo dos anos eu recordo que desde 2010 que o PCP vem sistematicamente apresentando propostas para valorização dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Esta valorização, não só a valorização remuneratória, que é justíssima, mas também uma valorização pelos títulos, pelo reconhecimento do trabalho ímpar e imprescindível que os enfermeiros fazem ao Serviço Nacional de Saúde. Não são de hoje, contrariamente àquilo que parece querer fazer o CDS e o PSD, que são de hoje as reivindicações dos enfermeiros. Há muitos anos que os enfermeiros têm estas reivindicações, e reivindicações justíssimas, que é, por um lado, o reconhecimento e a valorização da sua carreira, o reconhecimento enquanto especialistas, o reconhecimento e a luta que têm travado pela penosidade do trabalho associado, nesse sentido, a reposição do pagamento das horas extraordinárias, mas é, se permita-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizerem, é extraordinário ver a defesa que o CDS faz dos trabalhadores é atacando os trabalhadores, porque a grande preocupação do CDS aqui, e aliás também do PSD, foi: nós alertamos para as consequências da aplicação das 35 horas. Ora, a reposição de um direito destes trabalhadores é considerado pelo CDS e pelo PSD como um malefício para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e se hoje E se hoje uma das reivindicações que está em cima da mesa dos enfermeiros é a aplicação das 35 horas para todos não está em vigor, é porque o PSD e o CDS, quando o PCP, mas também o PS, mas quando aqui o PCP apresenta uma proposta de aplicação das 35 horas para todos os trabalhadores, já nesta legislatura, independentemente do vínculo que abarcaria os enfermeiros que estão em contrato de CIT, como é que votou o CDS e o PSD? Votou contra e agora vem-se lamentar e dar apoio à luta dos enfermeiros. Agora, também era importante é que o CDS e o PSD assumissem as responsabilidades de não terem resolvido os problemas. E não resolver os problemas e ter agravado os problemas. Porque, Sra. Deputada, eu volto a dizer, em 2014 apresentamos um projeto de resolução, em 2015 foi discutido, em que estavam em cima da mesa os problemas que hoje estão aqui colocados, em que nós apresentávamos propostas para os resolver e o CDS e o PSD votaram contra. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que nós desejamos e aquilo que queremos com este requerimento é que, de facto, o Sr. Ministro venha a esta comissão prestar esclarecimentos sobre a situação dos enfermeiros para conhecermos de forma detalhada as propostas do Governo para corresponder às reivindicações destes profissionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho inscrições. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos, de facto, que o Sr. Ministro é o responsável político que, obviamente, repercute aquilo que são as preocupações dos profissionais. Jamais me passaria pela cabeça pensar que qualquer Ministro da Saúde do anterior Governo, quando viesse a comissão, não viesse repercutir aquilo que de facto são as preocupações dos profissionais, independentemente do seu compromisso político. E ao Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, deixe-me que lhe diga que em democracia não há golpes palacianos, há compromissos. E os compromissos são compromissos sérios. Eu não vou utilizar alguma da linguagem que o Sr. Deputado Miguel Santos utilizou, algumas invectivas ao considerar irresponsável, zombar, banha da cobra, não utilizo essa linguagem, mas quero lhe dizer que tenho um passado, uma experiência profissional de quase 30 anos de serviço. E quando o Sr. Deputado provavelmente estava aqui a discutir os programas de ajustamento, eu estava a sofrer na pele aquilo que eram as consequências desse programa de ajustamento. E também lhe queria dizer, que quando dizem, mas não fizeram nada nestes dois anos, não fizemos nada nestes dois anos, fizemos exatamente o contrário do que fizeram os senhores. Aumentámos os salários, reduzimos os horários de trabalho, aumentámos a admissão de 4 mil profissionais, senhora deputada, reduzimos as taxas moderadoras em 24%, melhorámos as condições de acesso, mantivemos abertos os serviços de urgências que os senhores queriam fechar e, até hoje, em dois anos, tivemos uma greve de enfermeiros no dia 11 de maio, creio eu, no dia 11 de maio. E, portanto, é assim, Sra. Deputada, nós, de facto, e eu como profissional de saúde, estou convicto da importância de todos os profissionais de saúde terem um estatuto profissional digno, porque só assim se entende um estatuto devidamente de cooperação entre as diferentes classes na área da saúde, e por isso revejo-me, quer no programa do atual Governo, quer na prática política do atual Governo, incluindo, lá está, a revisão das carreiras, com a responsabilidade e a observância de quem governa e de quem sabe que está num quadro de contenção e de rigor orçamental e que, portanto, sabe que tem que ter a devida responsabilidade no gradualismo da execução destas medidas orçamentais. E por isso nós estamos de acordo com o requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda, porque entendemos que, de facto, o Sr. Ministro será a melhor pessoa para poder vir à Comissão de Saúde explicar estas questões.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, só para dizer que, enfim, tendo em conta até o requerimento também do Bloco de Esquerda, não será surpresa para ninguém se disser que acompanharemos este requerimento do Partido Comunista Português. Mas para dizer o seguinte, nós achamos que essencial é efetivamente confrontar o Ministro da Saúde com compromissos para a reposição das horas de qualidade dos profissionais de enfermagem, que nós queremos que exista já em 2018, para a aplicação das 35 horas para todas e todos os profissionais de enfermagem, para a valorização dos enfermeiros especialistas, para a revisão da carreira, para uma perspectiva de aumento da base salarial dos profissionais de enfermagem e também para o reforço de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que apesar de ter de estar a ser feito nos últimos tempos, e aliás o Orçamento do Estado para 2017 contém inclusivamente uma norma que foi colocada pelo Bloco de Esquerda para um concurso extraordinário para a admissão de enfermeiros, reconhecendo que tem havido nos últimos anos mais contratação de profissionais de enfermagem, achamos que eles ainda estão muito aquém daquilo que é necessidade do Serviço Nacional de Saúde. Mas por isso mesmo é que é importante estar aqui e vir à Comissão de Saúde, o Ministro da Saúde, para ser confrontado com estes passos que são necessários dar, com estas reivindicações que são inteiramente justas. O Bloco de Esquerda tem classificado assim as reivindicações dos profissionais de enfermagem e continuaremos a classificá-las desta forma e continuaremos a bater-nos por compromissos concretos e claros e calendarizados para já em 2018 se resolverem uma série de problemas, muitos deles causados pelo PSD e pelo CDS-PP. E por muitos requerimentos que possam trazer aqui para ouvir muitas entidades. A verdade é que não há nenhuma proposta do PSD e do CDS-PP para ir de encontro às reivindicações dos profissionais de enfermagem. Por uma razão muito simples, porque a proposta e a prática destes dois partidos de direita em Portugal divergem das reivindicações dos profissionais de enfermagem. E isso foi muito notório, não apenas nos anos do governo PSD-CDS-PP, mas também agora nas intervenções que fazem sobre o assunto. Portanto, estão incomodados com as 35 horas para a função pública, estão relativamente incomodados com a revisão do descongelamento de carreiras que está a ser negociado e, portanto, continua uma linha de ataque aos direitos dos profissionais de enfermagem e todos os trabalhadores da função pública, agora apenas revestido de um discurso populista, sim, mas que tenta cavalgar algum descontentamento, mas depois, na verdade e no fundo, o que tem são medidas que atacam ainda mais os profissionais. Portanto, o Bloco de Esquerda não acompanha essa posição, não vai nesse caminho, tem um caminho alternativo, que é o de reivindicar e de lutar para, já disse e volto a dizer, reposição das horas de qualidade, 35 horas para todos os profissionais, valorização dos especialistas, revisão da carreira, aumento da base salarial dos profissionais de enfermagem e admissão de mais profissionais. Portanto, continuando num caminho que já tem sido seguido e que, por exemplo, temos exemplos da reposição do valor do trabalho extraordinário no Serviço Nacional de Saúde, com as 35 horas que já foram aplicadas a vários profissionais, com o fim dos cortes nos salários e, portanto, esse caminho tem que ser continuado e tem que ser acelerado do ponto de vista do Bloco de Esquerda e daí nós queremos ter aqui o Ministro da Saúde para o confrontar, para que ele se comprometa com esse caminho e com um calendário para a concretização destas medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galri Sanete, depois o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, relativamente à apresentação que foi feita dos requerimentos e a alguns dos comentários, acentuar, de facto, a nossa perplexidade. Porque a mim o que me parece é que PCP e Bloco de Esquerda, em vez de estarem a falar para CDS, deveriam estar a falar para o Partido Socialista. Aliás, a sua líder já o disse relativamente à atuação deste ministro. Eu acho que há aqui um equívoco. Os senhores daquilo que nos estão a dizer de forma deslocada têm que dizer ao Partido Socialista e ao Governo que os senhores estão a apoiar. E, portanto, é manifesto o desconforto de estar a apoiar um Governo que não está a resolver problemas laborais e que é responsável hoje. Não é o CDS e o PSD que são hoje Governo. Hoje o Governo é do Partido Socialista apoiado pelos senhores. E, portanto, é manifesto o desconforto de ter organizações sindicais a dizer que os senhores no Governo, apoiados por vós, que uns dias dizem que apoiam o Governo, noutros dias vão para o lado dos profissionais e não tomam uma atitude, digamos, consistente, coerente, de tirar as devidas ilações desta incongruência, que é um governo do Partido Socialista que não resolve os problemas dos profissionais de saúde, que deixa que eles se arrastem. E, portanto, eu queria aqui dizer, Sr. Deputado Moisés Ferreira, Sr. Deputado Carla Cruz, que acredito que foi só por equívoco é que os senhores, a propósito da apresentação deste requerimento, estiveram a falar para o CDS. Portanto, respondendo pelo CDS, recomendo-vos que falem. Falem com o Ministro da Saúde, falem com o Governo que os senhores apoiam, porque efetivamente... Sim, mas então o que eu quero aqui dizer é, de facto, é triste, e assumam também em coerência a responsabilidade, de... não quererem, por parte desses profissionais que à segunda, quarta e sexta os senhores dizem apoiar, os senhores não estão a viabilizar que sejam ouvidos aqui, não apenas os representantes políticos, e portanto nós não enjeitamos com certeza que o Sr. Ministro da Saúde é conhecedor da realidade da saúde. Agora, por isso mesmo, nada impede que haja mais pessoas ligadas ao setor que sejam aqui, e sendo elas representativas, que sejam aqui democraticamente ouvidas. Aliás, é nessa tradição democrática que o CDS não vai inviabilizar estes requerimentos. Vejam a diferença, vejam a diferença. Nós não vamos inviabilizar os vossos requerimentos. O que é lamentável é, de facto, que sejam Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista Português os responsáveis por não querer aqui ouvir, nesta comissão, aqueles que podem dar um contributo substancial para conhecer melhor a realidade atual do SNS, nomeadamente depois de greves e deste clima de insatisfação. Portanto, nesta perspectiva, nós continuamos perplexos com aquilo que aqui hoje aconteceu. Continuaremos de uma forma respeitosa e construtiva a denunciar aquilo que é a realidade atual do SNS, com resultados que são claramente gravosos para os portugueses. E, portanto, nessa medida, o CDS continuará no princípio democrático que nos pauta em termos de atuação, a denunciar este tipo de situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este é o requerimento do PC, pois o bloco é que vem atrás, do PCP, Partido Comunista Português. O Bloco é que vem atrás desta vez, PCP apresentou o requerimento, o Bloco vem logo atrás meter um requerimento também, para não ficar para trás, não ficar de fora e tal. Depois, o que é lamentável é que os senhores, o Bloco de Esquerda e o PC, apresentam estes requerimentos e, de facto, entram neste jogo do Partido Socialista, e eu percebo que é que entram, é-vos conveniente. Os senhores, na verdade, são os colaboracionistas. São os colaboracionistas para esta situação. É isto que os senhores fazem, portanto, não querem ouvir ninguém, Sr. Deputado Moisés Ferreira, não querem ouvir ninguém, não querem ouvir ordens, não querem ouvir Conselho de Administração, só querem ouvir uma pessoa, é o Ministro da Saúde. E eu percebo porquê, porque o Sr. Ministro vem aqui, não é contraditado pelos Conselhos de Administração, não se vai ouvir, ninguém vai traçar um quadro que possa ser diferente daquele do Sr. Ministro. Os profissionais que estão no terreno, os profissionais que estão nos hospitais, nenhum deles vai ser ouvido aqui na comissão, graças a si, senhora deputada, e ao seu deputado que se encontra ao vosso lado, que representam o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. E, portanto, não vão ouvir ninguém, só querem ouvir o ministro. Não querem que venha aqui ninguém que possa dizer algo mais do que o senhor ministro. E quanto ao senhor ministro e aquilo que ele vai dizer, nós já sabemos como é que o senhor ministro conduz as suas prestações aqui na comissão e a disposição que tem para dizer qualquer coisa que o faça passar por esse dia na audição e nos jornais e nas televisões, que é a única coisa que o preocupa. E os senhores, a senhora deputada do Partido Comunista Português e o senhor deputado do Bloco de Esquerda, e o senhor deputado está ao lado, com isto ilibam-se, vocês ilibam-se, os senhores ilibam-se da vossa responsabilidade. Não ouvem mais ninguém, ouvem o ministro, dizem que ouviram o ministro e estão ilibados. É evidente que isto é tudo um disfarce para que os senhores estão a contribuir. A questão que foi referida dos mais 4 mil profissionais na saúde, que é uma das muitas míriades que o Sr. Ministro vem aqui ao longo dos tempos apresentar. A senhora deputada do Partido Comunista Português já viu o balanço social do Ministério da Saúde? Já viu? Já foi lá confirmar os 4 mil? E agora digam-me lá, as 35 horas para todos, quando é que vem? Os seus deputados sabem? Quando é que vem? Quando é que começa? Quando é que começa as 35 horas para todos? E as carreiras? A senhora deputada sabe quando é que vêm as carreiras? Sabe? Pois. Nós já percebemos qual é, de facto, a vossa posição e os senhores estão disponíveis para tudo e o seu contrário, para tudo e o seu contrário e tudo e o contrário daquilo que disseram anteriormente. E aqui o que fizeram foi, de facto, colaboram com o PS e toca a meter a lei da rolha e só se ouve o seu ministro. E nós sabemos muito bem como é que são as audições do seu ministro. E aquilo que ele diz e aquilo que ele não diz. E, sobretudo, o que não diz. Mas, com isso, de facto, os senhores deputados do Partido Comunista, esqueça lá o português, e do Bloco de Esquerda, dão-se por satisfeitos e, com isso, já conseguem sentir-se confortáveis.
Obrigado. Senhor deputado, dava a palavra, se assim entender, para uma última intervenção e passarmos à votação, à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, só para dizer que, e até para confortar os anseios e as dúvidas dos seus deputados do PSD e do CDS, é que o PCP já ouviu os profissionais. Aliás, o PCP ouve os profissionais, reuniu com os sindicatos e razão pela qual o PCP chama aqui quem acha que deve chamar e quem decide. E quem decide quem o PCP chama é o PCP. Para desilusão do PSD e do CDS, quem decide quem o PCP aqui chama à comissão e a todas as comissões é o PCP. E, portanto, eu gostaria de dizer que se os problemas não estão resolvidos, é verdade que nós temos aqui apresentado e o PSD e o CDS não nos acompanham. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Deputado, só para dizer, o PCP tem um passado ao lado dos trabalhadores, um presente ao lado dos trabalhadores e um futuro ao lado dos trabalhadores, contrariamente ao PSD e ao CDS-PP.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado, que tem o mesmo sentido, mas para apresentar e dizer se quer que coloque a votação ou não, ou se faremos a discussão. E, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, não sei se ainda se quer continuar a discussão, mas eu, na verdade, faria uma apresentação muito sucinta, creio que já percebemos o sentido e o alcance dos requerimentos e, enfim, dos posicionamentos de vários partidos nesta questão das reivindicações profissionais de enfermagem, mais do que sobre os requerimentos, mas a questão e a motivação é muito simples. Como tive já a oportunidade de dizer, os profissionais de enfermagem, mas não só, enfim, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os médicos, os assistentes operacionais, todos os profissionais que integram o Serviço Nacional de Saúde, foram extremamente maltratados e desconsiderados durante o governo PSD-CDS-PP. E convém sempre deixar isso bem claro, porque há quem tente apagar a história passado 2 anos dela ter acontecido. Mas certamente que ninguém se esquece dos cortes nos salários, da perda de milhares de profissionais, da obrigatoriedade de fazer horas extraordinárias sem ser pagas. E, portanto, tudo isso aconteceu. E é chegado o momento de repor justiça a estes profissionais. E, portanto, de voltar a pagar as chamadas horas de qualidade, de garantir as 35 horas para todos os trabalhadores, o CIT incluído, é chegada a hora de reconhecer e de valorizar os enfermeiros que investiram na sua formação e que hoje são enfermeiros especialistas, e eles devem ser valorizados por isso. E é também a hora de espoletar uma discussão para a revisão de carreira, que é reivindicado pelos profissionais e justamente. E por isso mesmo é que nós consideramos que o Ministro da Saúde deve vir a esta comissão, assumir compromissos, ser confrontado com estas reivindicações e dizer que em 2018 todas elas estarão em andamento. É essa a perspectiva do Bloco de Esquerda. Não só para repor justiça aos profissionais, mas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços prestados aos utentes. E é isso que nós queremos. É compromissos para resolver os problemas. O PSD e o CDS-PP não querem. Portanto, querem conduzir um pouco mais na estratosfera, fazer um pouco de comentário quase futebolístico sobre as correlações de forças, etc. Mas nós queremos compromissos para que os profissionais tenham uma perspectiva que entre o final deste ano e 2018 estas reivindicações estarão em andamento e serão concretizadas. O Bloco de Esquerda tem dito e reitera nesta comissão que a área da saúde é aquela onde o Governo tem estado mais parecido com o anterior Governo e, por isso, é a área onde tem estado pior, ou é uma das áreas em que tem estado pior. Porque quanto mais parecido com o anterior Governo, pior. E isso é fácil de perceber para todas as pessoas neste país. E, por isso, é que queremos que já o Orçamento do Estado para 2018 dê este sinal muito positivo e decidido, que é de um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde e de medidas que acompanhem não só as reivindicações dos profissionais, mas também as reivindicações dos utentes, que é ter um melhor acesso aos cuidados de saúde. E daí nós queremos o Ministro da Saúde nesta comissão para nos dar respostas sobre estas reivindicações muito claras e daí trazermos este requerimento à votação à Comissão de Saúde.
Muito obrigado. Penso que se querem conversar, falamos, Sra. Isabel, deputada Isabel Galvão Sanete, depois o Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, eu serei sucinta. De facto, como disse, continuamos perplexos e não vamos deixar de sublinhar essa questão, na medida em que, obviamente, e a expressão não é minha, foi utilizada recentemente, não nos deixa de espantar a coreografia pré-orçamento e autárquica em que, nuns dias, Bloco de Esquerda e PCP vão zurzir no Ministro da Saúde, colocando-se ao lado dos profissionais de saúde e depois não retiram consequências políticas daquilo que estão a dizer. Portanto, é manifesta a falta de coerência, a falta de consistência e é evidente que é espantoso que quando há oportunidade de clarificar e de ir à procura de mais soluções para aquilo que é a realidade atual do Serviço Nacional de Saúde, seja precisamente sobre o ministro em que zurzem, sobre o ministro que condenam, que acham que existem apenas responsabilidades para clarificar. Portanto, nós não deixaremos, em nome do CDS, de manifestar a nossa perplexidade de que Bloco de Esquerda e PCP tenham hoje aqui viabilizado que as ordens profissionais e os representantes dos profissionais não tenham a possibilidade de criar um retrato daquilo que é a realidade e, portanto, que em tudo se contradigam quanto àquilo que são as suas preocupações sobre o estado de saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que ficou aqui, de facto, registado que o CDS não conseguiu explicar duas questões que, de facto, lhe foram colocadas. A primeira questão é que, de facto, estamos em sede de negociação coletiva. E o CDS não explicou porque é que não chamou sindicatos, porque é que se chamou só ordens, porque é que os sindicatos não vieram. Devia ter explicado. Não explicou, Sra. Deputada. Depois também, só alguns hospitais e só alguns conselhos de administração é que vinham em sede de comissão de saúde. Porquê só estes? Também era importante que todos os portugueses, soubessem. Porquê só estes? E porquê? Porquê? Não, Sra. Deputada. Representativos de quê? De quê? De quê, Sra. Deputada? De quê? E, portanto, era importante.
Senhores deputados, assim não conseguimos, não vale a pena, porque assim não vale a pena, nós não conseguimos, peço ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Grupo Parlamentar do PS, deixem concluir o Sr. Deputado António Salles.
Só para concluir, senão, de facto, quem está perplexo são os portugueses com esta atitude do CDS e com esta atitude do PSD também, e, de facto, nós entendemos que o Sr. Ministro será, que sendo o responsável político, é quem deve vir à Comissão de Saúde, porque é também quem repercute as principais preocupações das diferentes classes e todas estas matérias. Muito obrigado.
Senhor Deputado, não sei se não há mais intervenções. Faz favor, Senhora Deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, para dizer que, obviamente, acompanharemos e votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda e de reiterar mais uma vez aquilo que já o disse. O PCP ouvirá os profissionais de saúde e os enfermeiros. E, para além disso, apresentará, como apresenta, e todas as suas ações têm no sentido da valorização destes profissionais, contrariamente a outros que, assim, a prática e as políticas não têm sido feitas.
Tem razão. Senhor Deputado, faz favor de concluir a sua intervenção. Já concluiu. Muito obrigado aqui também. Não havendo mais nada, mais intervenções sobre o assunto, eu colocava à votação, faço votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos então mais um ponto na ordem de trabalhos. Dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para apresentar. Faz favor.
Senhor Presidente, muito bom dia a todos. Naturalmente, desculpa pelo...
Não tenho isso.
Pelo atraso de que este parecer foi entregue aos serviços da Comissão, sendo certo que foi enviado ontem só pela hora de almoço, eu gostaria de dizer que a análise é muito simples, é básica e é descritiva daquilo que consta na proposta que aqui é apreciada, que é a proposta de lei 75, onde o Governo afirma que pretende melhorar com esta proposta o regime da identidade de género, nomeadamente no que concerne à previsão do reconhecimento civil das pessoas intersexo, assim como o quadro legislativo relativo às pessoas transexuais e transgénero, suprimindo as discriminações. Eu só queria mesmo dizer o que é que diz a proposta de lei. Quanto ao demais, acho que os seus deputados tiveram a oportunidade de ler. Eu imito a opinião, embora de uma forma também simplista, estou à disposição. Muito obrigada.
Peço desculpa, retomamos então. Quem não tem inscrições para sobre este assunto, não havendo, isto é votado, não havendo mais intervenções, felicitava a senhora deputada pelo parecer e colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não tenho mais assuntos, tínhamos o assunto do que seria apresentado pelo deputado do grupo parlamentar do PAN. Desejo a todos os seus deputados continuação de uma boa semana. Ainda temos trabalhos amanhã e desejo um bom trabalho. Fica adiado. Assim não é dia, porque só será tratado quando ele cá vier. Muito obrigado. Sobre o Sr. Ministro, será para a próxima reunião que pediremos para o Sr. Ministro cá vir, que é no próximo dia 4. Bom trabalho. Sim, senhora. Dou por encerrada a sessão.